jovempan.com.br.
Bom dia, meu craque de todo o Brasil, meio-dia em São Paulo. Prazer em receber você, meu craque, aqui no Jornal de Esportes, essa referência que há muitos anos acompanha o craque brasileiro, o craque da Jovem Pan, o craque do esporte e, claro, você que ama futebol. Hoje é 25 de abril de 2017, eu tenho muito prazer em te receber aqui para, claro, a gente criar aí uma grande corrente positiva e temos muitos assuntos. O Palmeiras, amanhã, o Palmeiras joga contra o Peñarol, de olho na liderança do grupo da Libertadores. O Santos recebe o Paysandu pelas oitavas da Copa, da Copa do Brasil, já que não temos Corinthians eliminado pelo Inter e o São Paulo pelo Cruzeiro. O Santástico vai jogar com o Pacaembu, a sorte dos paulistas. O Corinthians estuda a contratação de Cleison, grande craque, jogador importante da Ponte Preta. É, pode ser que muitos garotos aí sejam envolvidos nessa negociação. Daqui a pouco o André Ranieri vai falar sobre isso. E o TJD, que é presidido pelo deputado e delegado Olim, vai analisar as imagens da confusão entre Fagner e Cueva. E olha, o Fagner pode ser punido sim. Vai ter muita fumaça, meu craque. Tudo isso e muito mais aqui no Jornal de Esportes da Jovem Pan.
Jornal de Esportes. Nesta quarta-feira, tem muito futebol no seu rádio. A partir das 19h, o Santos recebe o Paysandu pela Copa do Brasil. E conta com o apoio de sua torcida para avançar à próxima fase. Mais tarde, às 9h45, o Palmeiras vai a Montevidéu enfrentar o Peñarol para tentar retomar a liderança do grupo na Libertadores. E você não perde nenhum lance desses dois grandes jogos com a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro. Futebol é aqui na Jovem Pan.
Oferecimento Lojas 100, cerveja proibida, beba com moderação e Benegripe. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Tudo bem, meu craque de todo o Brasil, estamos de volta, meio-dia e dois aqui, e agora vamos falar de Champions League. Aqui você sabe, o Jornal de Esportes, ele é do Brasil e do mundo. O meu craque Fausto Favara vai contar aí por que que o Bale, jogador do Real Madrid, que vai enfrentar o Atlético de Madrid, vai ficar de fora da próxima partida.
Amigos da Jovem Pan, o atacante galês Bale vai ficar mais um tempo sem jogar no Real Madrid. A lesão mais recente da panturrilha esquerda, a sexta no mesmo músculo, foram duas na mesma região da perna direita. Sentida ainda no primeiro tempo do clássico diante do Barcelona no domingo passado, tira o jogador dos gramados de 3 a 4 semanas. Assim, o time não poderá contar com ele nos confrontos contra o Atlético de Madrid pelas semifinais da Liga dos Campeões. É a 17ª vez que sai de cena desde que foi contratado em 2013 pelo time de Madrid. Falamos de futebol espanhol aqui na Jovem Pan.
Jovem Pan.
A rádio.
Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
Muito legal, obrigado, Fausto Favara. É, jogo importante aí, meio-dia e quatro. E claro, vamos falar do Santástico Show da Vila. Ele vai jogar contra o Paysandu, meus craques. E o Rafael Tebas, o nosso Canduras. O nome do rock and roll tem todas as informações.
E no Santos, o técnico Dorival Júnior tem feito alguns testes na equipe titular. Para o jogo dessa próxima quarta-feira pela Copa do Brasil, Santos e Paysandu na Vila Belmiro, o lateral Matheus Ribeiro vai começar jogando. Esse teste é também por conta da Copa Libertadores, Santos e Santa Fé, no dia 4 de maio, na Vila Belmiro. Zeca está machucado e Jean Mota está suspenso para o jogo da competição continental. E o zagueiro David Braz foi quem conversou com a imprensa. Falou sobre a antecipação do jogo da Copa do Brasil.
Foi bom já antecipar esse jogo, né? Não sei muito bem quando que seria, se não fosse agora. E já que a gente não tem jogos aí no fim de semana, pra gente foi muito bom ter jogo. A gente quer jogar sempre, né? Infelizmente a gente acabou saindo fora do Paulista. Mas agora é pensar nos próximos desafios, então pensar nesse jogo importante de quarta-feira contra o Paysandu.
Aí o zagueiro David Braz em contato com a imprensa, o Santos que, portanto, volta a campo nessa próxima quarta-feira, depois de tanto tempo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Santos deve entrar em campo com o Vanderlei, Vitor Ferraz, David Braz, Lucas Veríssimo e Matheus Ribeiro, no meio de campo Renato, Thiago Maia, Lucas Leme e Vitor Bueno, no ataque Bruno Henrique, o centroavante Ricardo Oliveira.
Muito bem, esse fundo musical de rock and roll é muito legal, meu craque. E nós vamos entrar na pilha aqui com ele, Fred Júnior. Olha, torcedor do Palmeiras está na bronca. Palmeiras foi eliminado 3-0 em Campinas. Fred 1-0 ganhou aqui, mas não convenceu. Tá na bronca, fumaça verde e preta lá pelos lados de Palestra Itália. Diga lá, Fred.
É isso aí, Beto. Boa tarde, você é o da PAN. O Palmeiras joga contra o Peñarol, Copa Libertadores da América, nesta quarta, 21h45, na narração do Nilson César, aqui na PAN. O Palmeiras vai jogar pela primeira vez no novo estádio do Peñarol, capacidade para 40 mil lugares, estádio campeão do século, foi inaugurado em 28 de março de 2016. Na vitória do Peñarol contra o River Plate por 4-1. Palmeiras que não terá o Dudu, foi expulso no jogo aqui em São Paulo contra o mesmo Peñarol. E o Palmeiras, dependendo do jogo de hoje, entre o Jorge Wilstermann da Bolívia contra o Atlético Tucumã da Argentina, jogo na Argentina, o Palmeiras, se vencer o Peñarol, dependendo desse resultado, se o Atlético Tucumã não vencer, o Palmeiras consegue a classificação antecipada já para a fase mata-mata, faltando duas rodadas para encerrar a fase de grupos. Então vamos ouvir aqui quem é o Jean, jogador importante do Palmeiras, fala exatamente sobre isso, conseguir uma vitória fora de casa e assim conseguir a classificação antecipada.
No meu modo de ver, principalmente quando se joga fora, né, os primeiros minutos são importantíssimos. Então, o que eu particularmente tiro de lição, e nós temos que passar isso para toda a equipe, né? Acredito que a maioria também já, se não todos, já pensou nisso, são os 15, 20 primeiros minutos ali, até 30 minutos, né? Que vão ser jogos daquela maneira, principalmente Libertadores. Nós vamos pegar adversários aí que vão vir para cima, que vão pressionar, principalmente por estar jogando na sua casa. Então a gente tem que tomar cuidado para não repetir os mesmos erros que a gente teve.
Ficar fora do Paulistão, algum reflexo pode acontecer no jogo dessa quarta-feira na Libertadores pelo que aconteceu nos dois jogos contra a Ponte Preta?
Ah, a gente conversa todo o tempo, né? Claro que a nossa cabeça aí estava voltada, né, para essa semifinal, mas agora nós já colocamos a nossa mente, colocamos a nossa cabeça aí, é claro que vem mais imagens, né, do que se passou aqui contra o Peñarol. A gente sabe como que vai ser lá, mas é tomar bastante cuidado, né, porque eu acho que a intenção deles, né, a maneira que eles iriam vir era travando bastante a partida, travando bastante o jogo, até por saber, por conhecer a qualidade da nossa equipe. Acho que ali no caso do Dudu foi um fato isolado. Eu acho que o árbitro ele se omitiu um pouco, principalmente com o adversário, né, porque não tinha o que o Dudu fazer ali para poder cobrar a falta. E vai fazer uma falta, é uma ausência importante para nós, mas com certeza o Palmeiras tem um elenco aí muito bem qualificado e vamos fazer de tudo para que a ausência dele não venha afetar dentro de campo, né?
Lição aprendida nessa sequência agora, pensando na Libertadores, tem alguma lição aprendida da derrota, principalmente aquele jogo em Campinas diante da Ponte?
Olha, eu acho que vai ser uma continuação no quesito emocional, né? No quesito de cabeça. A gente vai ter que ter uma mentalidade muito forte, tomar muito cuidado para não cair nas provocações, né? Não podemos perder jogadores, né? Tivemos aí uma perda do Dudu, mas isso não pode acontecer, principalmente porque a gente vai estar jogando fora de casa. Então a provocação, né, isso é deles, é o modo de eles jogarem, de competirem, né? A gente tem que procurar jogar bola, jogar futebol e igualar, é claro, na vontade, né? Até se possível ter mais vontade ainda, mais garra, mais determinação, porque não dá para você ir para lá no jogar no Uruguai contra o Peñarol, uma equipe que tem um nome, né, muito grande, você ir mais ou menos, né, você ir pensando que vai ser menos do que foi aqui no jogo aqui na nossa casa. Então, com certeza vai ser tudo a mais, né? Então a gente tem que ir para lá pensando em fazer o algo a mais.
O defendendo o atacante Borja, o Jean, jogador do Palmeiras, defende. O colombiano está sendo criticado, o torcedor está meio na bronca com ele. O Borja está pisando um pouquinho na bola, deu um chilique. O Eduardo Batista já conversou com o Borja, conversou com o elenco a respeito da reação do atacante, foi substituído e não gostou. Aliás, foi a quinta substituição seguida do Borja com a camisa do Palmeiras. O Jean defende o seu companheiro.
Eu acho que é cedo, cara. Ele, poxa, mostrou aí a força que ele tem, né? Mostrou o nome de peso que ele tem. É, tanto é que foi muito difícil para ele poder estar vestindo a camisa do Palmeiras hoje. Eu acredito que exige uma adaptação, né? Não é fácil você chegar de outro país sem conhecer o país que você tá entrando, tá começando a trabalhar. Então eu acho que exige um certo tempo, sim, mas o torcedor normalmente é assim, né, cara? É mais ansioso do que a gente, né? Tem uma ansiedade maior ainda do que a nossa, principalmente eles querem ver o resultado muito rápido, né? Então eu acho que é necessário um tempo para ele, não só o torcedor, mas nós também, né? Queremos ver o Borja aí fazendo gols, né? Desde de quando chegou, ele já chegou fazendo gols e tudo. Mas eu acredito que ele tem muito a crescer, é um grande jogador. Essa ansiedade do torcedor aí é normal.
Ah, então o Jean aqui na Jovem Pan, no Jornal dos Esportes. O Palmeiras vai ter novidade, já que o Dudu não pode jogar, está suspenso. A intenção do técnico Eduardo Batista ou Michel Bastos ou Keno para essa vaga do Dudu. E o Roger Guedes deve ser mantido na equipe. Uma mudança que pode ocorrer é exatamente no ataque. Borja ou William, pelo elogio que o Eduardo Batista fez no sábado, depois do jogo contra a Ponte Preta, muita gente apostando que o William será titular, o William Bigode, no lugar do Borja.
Ô Fred, rapidamente, você acha que se perder esse jogo, o Eduardo Batista está absolutamente aniquilado?
Não, aniquilado eu não acredito. Só se for uma goleada, assim, uma derrota vexatória. Uma derrota normal será pressionado, mas nada que faça mudar os planos do Palmeiras em relação ao Eduardo Batista.
Muito legal. Daqui a pouco, então, no Esporte em Discussão, muito Palmeiras para vocês, meus craques. Meio dia e 12 aqui na Jovem Pan. Muito bem, vamos então para a cidade maravilhosa, que não está tão maravilhosa assim, com você, meu craque Rodrigo Viga.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte da Jovem Pan, o ouvinte mais inteligente e seleto de todo esse Brasil. Tem finais do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro começando no próximo domingo, mas o calendário anda tão dinâmico que a chave já virou. O único que está de frusu, está de férias forçadas, é o Vasco da Gama. Acho que dos 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro, é o único que não tem nenhuma partidinha oficial sequer até a abertura do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras no próximo dia 14 de maio. É bom o Vasco se cuidar, porque senão vai parar novamente na segunda divisão. O Botafogo estreia na Copa do Brasil, o Flamengo joga contra o Atlético do Paraná pela Libertadores da América e o Fluminense encara o Brasil de Pelotas. Jesus Maria José, essa tal de Primeira Liga, rapaz, é nate morta. Não vai a lugar nenhum. Aeroflá, torcida que vai até o aeroporto acompanhar o time rubro-negro, esteve no Santos Dumont nesta segunda-feira, dando aquela força, aquele apoio, aquela energia em jogos oficiais contra equipes brasileiras. O Flamengo não perde em uns 6 meses. A última derrota foi naquela reta final do Campeonato Brasileiro no ano passado para o Internacional de Porto Alegre. O Vitinho jogou tudo e mais um pouco e praticamente tirou a chance de título do Flamengo. O campeão foi o Verdão de São Paulo. Agora, o Atlético do Paraná, quando joga em casa, com essa vantagem da grama sintética, também é imbatível. Última derrota já tem uns 7 meses. Nos últimos 20 jogos, 13 vitórias, 6 empates, 7 empates, melhor dizendo. Sempre tem esse diferencial da grama sintética. O Atlético do Paraná está acostumado a jogar neste piso. Ainda molha o gramado momentos antes da partida. Essa feira, essa festa, essa mamata do Atlético, pelo menos no Campeonato Brasileiro, termina no ano de 2018. Quanto ao time rubro-negro, empate é bom negócio. Mas o Flamengo é o líder do grupo. Ou seja, se a Universidade Católica bater o São Lourenço, rouba a liderança da chave do Flamengo. O time viajou com o Donati meio barro, meio tijolo. O zagueiro não sabe se joga. Se não puder jogar, o horroroso Rafael Vaz entra no miolo de zaga novamente. O Flamengo não tem Diego. A armação de jogada vai ser feita por Everton e Gabriel. Novamente, técnico Zé Ricardo escala um time com três volantes. Paolo Guerreiro, com uma média excepcional de gols neste ano de 2017, fica lá na frente como homem de referência. O tricolor das Laranjeiras deve colocar em campo um time bagaço, a baba do cachorro cansado, um excrementinho contra o Brasil de Pelotas. Não precisa muito, até porque vai jogar na fazenda, lá eu chamo de fazenda porque tem cara de sítio, em Xerém, já que é excrementinho, serve de adubo. O foco principal continua sendo o título estadual. De estadual, o Abel Braga entende bem. Última vez que dirigiu o Fluminense em 2012 foi campeão. Ele já tem três títulos, está tentando partir para o seu quarto título. Seria uma espécie de príncipe dos estaduais, porque o rei é o Joel Natalino Santana, que também divide aí o cetro com o Flávio Costa, mas esse foi campeão lá entre 1930 e 1960. O Botafogo estreia contra o Sport Clube de Recife na Copa do Brasil nesta quarta-feira. Bruno Silva deu uma bolada no árbitro outro dia aqui no Campeonato Estadual, vai ser julgado. Se pegar uma pena de até 180 dias, já pode ficar de fora do jogo desta quarta-feira. O Alvinegro está à procura de reforço no mercado, promete novidades, notícias, mas por enquanto vai puxando a meninada da base. Fernando Constanza, de 18 anos de idade, vai ser o quinto lateral testado pelo técnico Jair Ventura Filho, já que está todo mundo no DM. Quem está olhando para baixo também é o Vasco da Gama. Além de olhar para a segunda divisão, olha para seis meninos da base que podem ser promovidos para o time principal. Para o Campeonato Brasileiro, o Vasco está de olho gordo em Arouca e Egídio do Palmeiras. São informações do futebol carioca aqui na Jovem Pan do Rio, Rodrigo Viega.
Ei, meu craque de todo o Brasil, meio-dia e 17, ô Lelê, ô Lalá, Corinthians vem aí, o André Ranieri vai chegar, diga lá, meu craque, boa tarde.
Fala, boa tarde a você, Beto, boa tarde, ouvinte do Jornal de Esportes da Jovem Pan.
Você criou um furor depois que você postou o negócio do Fagner aí, as redes sociais bombando, hein?
Ah, é verdade, né, as imagens daquela confusão, né, desentendimento entre o Cueva e o Fagner, né, elas vão ser analisadas pelo TJD de São Paulo e o Fagner pode ser punido, né, quem sabe até ficar de fora da final do Campeonato Paulista, né, um lance que começou, o Cueva deu uma cabeçada no Fagner, aí o Fagner não gostou, deu um empurrão no Cueva, aí a discussão continua entre os dois jogadores, até que o Fagner deu uma paulistinha e o Cueva desabou no gramado, né, muita gente comparando com aquele lance do Vitor Hugo em cima do Pablo, acotovelado. O Vitor Hugo acabou suspenso por duas partidas e os corintianos, pelo menos, estão com medo que o mesmo possa acontecer com o Fagner, que é um jogador de seleção brasileira, importante para o Corinthians e, de repente, se o TJD de São Paulo decidir, ele pode ficar de fora da final do Campeonato Paulista diante da Ponte Preta. Ontem, Corinthians estava de folga, né? Se reapresenta hoje e inicia a preparação para o jogo desse final de semana. O primeiro jogo é em Campinas. Na Federação Paulista de Futebol, o Zeca Cardoso foi lá e ouviu o presidente do Corinthians, o Roberto de Andrade. E ele falou sobre a questão da quarta força, né? Quando começou a temporada, todo mundo dizendo que o Corinthians era a quarta força, que estava atrás do Palmeiras, do Santos, também do São Paulo. Mas o que a gente viu no Campeonato Paulista é que dos quatro grandes da capital, o Corinthians foi quem conseguiu avançar a decisão juntamente com a Ponte Preta, que, digamos, seria a quinta força do estado. Então vamos ouvir o que Roberto de Andrade falou sobre essa questão da quarta força.
Não é que incomoda, é que eu acho que vocês são muito precipitados no falar. Podia esperar um pouquinho o campeonato andar, as coisas andarem um pouco, para depois fazerem as definições, enfim. O time mais badalado da América do Sul, dito por vocês, está fora da final. Então eu digo, futebol não é uma ciência exata, nem sempre quem gasta mais tá com a mão na taça de todos os campeonatos. Não é assim que funciona. Então não é que chateia, não é que chateia. Isso daí vocês não sabem, mas é um combustível bom para todo mundo mostrar, porque o que nós temos que fazer é trabalhar. Trabalhar, os jogadores se dedicam, trabalham, todo mundo quietinho, fazendo a parte deles e mostrando dentro de campo. Esse é o nosso trabalho.
O Roberto de Andrade também falou sobre o relacionamento com a Ponte Preta, né? Teve toda aquela polêmica do Pottker, que acertaria com o Corinthians, aí a Ponte escalou ele na Copa do Brasil, aí o Corinthians teria desistido da negociação por conta disso, né? De a Ponte Preta ter escalado ele na Copa do Brasil. E ele fala se o relacionamento com a Ponte Preta ficou ruim depois disso, né? Lembrando que dois jogadores do Corinthians estão na Ponte Preta, são titulares, né? O Iago, zagueiro, e também o Luca, atacante, que já marcou 7 gols no Campeonato Paulista. E o Corinthians está interessado no Cleison, atleta da Ponte Preta. É, depois do Pottker, esse relacionamento entre Corinthians e Ponte Preta ficou prejudicado? Roberto de Andrade fala sobre isso.
Não, de forma alguma, o jogador que nós entendemos naquele momento que não queríamos mais o jogador, nada demais. Temos um relacionamento com a Ponte formidável, temos jogadores emprestados na Ponte, não é a primeira vez que isso acontece, todo ano a gente faz, coloca jogadores na Ponte para poder criar rodagem, enfim, nós temos um bom relacionamento.
E sobre o Cleison, né? O corintiano quer saber se Cleison será reforço para a temporada de 2017, né? Ele que em números não tem nada de absurdo, assim. Um gol marcou no Campeonato Paulista e deu 2 assistências, mas ao que parece a diretoria do Corinthians está empenhada, sim, em contratar Cleison, um dos atacantes da Ponte Preta. Roberto de Andrade fala sobre isso.
Não, exatamente por conta de tudo isso, que poderíamos chegar na final, ou a Ponte também chegar na final, independente de ser com o Corinthians, nós decidimos que iríamos conversar com a Ponte Preta após o Campeonato Paulista, para evitar constrangimento por parte. Você negociar um jogador na reta final do campeonato, nunca não acho ético fazer isso, principalmente agora o Corinthians estando na final. Então.
Presidente, falando de outros dois jogadores do Corinthians que estão na Ponte, Luca e o Iago, qual é a avaliação que você faz desses dois jogadores e se eles podem voltar a vestir a camisa do Corinthians?
Eu acho que pode, eles estão emprestados momentaneamente à Ponte, são jogadores do grupo do Corinthians. A comissão técnica achou que esse ano teriam poucas oportunidades pelo volume de atletas que tem na posição, então por isso que eles foram emprestados à Ponte, mas são jogadores do Corinthians e sem problema nenhum voltarão e vestirão a camisa do Corinthians.
Tá aí o presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, que foi ouvido pelo repórter Zeca Cardoso na Federação Paulista de Futebol. Portanto, Corinthians daqui a pouquinho inicia a preparação para o primeiro jogo da final, que acontece em Campinas neste domingo, lá no CT do Corinthians, né? CT Parque Ecológico, CT Joaquim Grava. Tem muitos jogadores pendurados. Essa é a preocupação, a grande preocupação do técnico Fábio Carilli, além dessa questão do Fagner, né? Que a imagem... Olha o Mauro Betting ali, ó. A imagem vai ser analisada pelo... Vai ser analisada pelo TJD de São Paulo. E o Fagner, ele pode ser suspenso e perder algum jogo da final, né? Isso ainda não está definido. Então, são 8 jogadores que estão pendurados. Os únicos titulares do Corinthians que não estão. Cássio, goleiro, e também Pablo e Balbuena. Esses não estão pendurados. De resto, todos os jogadores do time titular do Corinthians pendurados e podendo perder o jogo de volta na Arena Itaquera, que vai ser a grande decisão do Campeonato Paulista, Beto.
Apenas uma informação para você, André. Ontem, falando com o delegado Olim, que é o presidente do TJD, realmente preocupa essa questão do Fagner, vai analisar profundamente e pode ficar fora, sim. O Corinthians está preocupado com isso, né?
O Corinthians está preocupado, mas tem outros lances no clássico que também poderiam ser analisados, digamos assim. Um carrinho do Romero no começo do jogo, teve também uma suposta agressão do Thiago Mendes no Romero, que para mim foi muito mais confusão mesmo, simulação, que qualquer outra coisa. O lance do Wesley em cima do Léo Jabá. Então teria muita coisa para se analisar.
Mas ele é o Messi do Paraguai, ele pode tudo, meu craque.
Um tempo grande ali para ver as imagens do clássico, Beto.
Ele é o Messi do Paraguai, pode tudo. Meio dia 23, valeu, André Ranieri. Vamos pro intervalo comercial, a gente volta já, não sai daí, meu craque.
Jornal de Esportes.
Bebê, meu presente Dia das Mães, você já sabe, né? Loja 100, tá?
Multifuncional tanque de tinta da Canon, com Wi-Fi e kit de tinta incluso. Nas lojas 100, só R$ 998 à vista. Ou em 12 de R$ 99,80 por mês. É isso mesmo! É a sua multifuncional tanque de tinta da Canon, com Wi-Fi e kit de tinta incluso. Por apenas 12 de R$ 99,80 por mês.
Quer agradar o melhor Dia das Mães e com muito mais facilidade? Só nas lojas 100.
Onde tem carinho, tem amor, tem beijinho por toda parte. Onde tem carinho, tem mamãe, tem proteção e Mertiolate.
Mertiolate evita que os machucados infeccionem. Mertiolate, sempre em casa.
Onde tem carinho, tem mamãe. Tem cuidado e Mertiolate.
Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Tudo bem, meu craque da Jovem Pan, meio-dia 25. Vamos falar de futebol internacional. É você, meu craque, Fausto Favara.
Amigos da Jovem Pan, o agente do atacante francês Griezmann, de 26 anos de idade, revelou nesta terça-feira que o Manchester United foi o primeiro clube a sondá-lo para negociar uma transferência para a próxima temporada. Contratado em 2014 pelo Atlético de Madrid ao Real Sociedad, o jogador teve o vínculo renovado no ano passado até 2021, com a cláusula de rescisão de pouco mais de 108 milhões de dólares, cerca de 367 milhões de reais. Falamos de futebol internacional aqui na Jovem Pan.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jornal de Esportes.
Muito bem, meu craque da Jovem Pan, meio-dia e 26, você está no Jornal de Esportes comigo, Beto Saad, eu te recebo, te abraço e a gente vai direto para saber as notícias do São Paulo, que foi eliminado pelo Corinthians. Muita fumaça, como diz Vanderlei Nogueira, Márcio Espípulo. Diga lá, meu craque, muito boa tarde.
Beto Saad, amigos do Jornal de Esportes da Jovem Pan, o São Paulo terá um tempo agora só para treinar, eliminado no Campeonato Paulista, fora também da Copa do Brasil, duas eliminações em uma semana apenas, né? Coisas que deixaram o São Paulo certamente abalado. O técnico Rogério Ceni tem pressa para arrumar a casa, liberou os jogadores deste começo de semana para descanso, mas ainda esta semana já retoma os trabalhos, enquanto espera a chegada de pelo menos dois reforços considerados de peso. Não é aquele jogador que chega para compor elenco, não. O técnico terá um tempo de importância para fazer ajustes necessários para o time para chegar com o São Paulo mais ajustado para a disputa do Campeonato Brasileiro. Há tempos que a principal reclamação é a falta de tempo para treinar. Serão pelo menos dois meios de semana inteiros para que ele faça ajustes e só tenha trabalhos para fazer no São Paulo. O time volta a campo dia 11 de maio para enfrentar o Defensa e Justiça da Argentina, jogo de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana. E aí, no dia 14, o jogo contra o Cruzeiro em BH pelo Campeonato Brasileiro. Serão 17 dias praticamente só de trabalhos, sem nenhum tipo de jogo oficial. Pode até encaixar alguma coisa, um jogo amistoso, um jogo treino, mas de jogo oficial, nada disso vai acontecer. Ele ficou incomodado com o desempenho do time na bola parada, né? Ele falou sobre isso na entrevista coletiva. 9 gols sofridos em jogadas assim. Então isso vai ter que ser corrigido sim, porque no Campeonato Brasileiro, muitos times vêm fechados e apostam nessa bola alçada na área do adversário para conquistar a vitória, principalmente quando vem jogar no Morumbi. E 7 gols também foram feitos em escanteio. São Paulo tomou muitos gols assim e também a outra coisa que precisa ser corrigida. Uma espécie de nova pré-temporada deve ser feita, né? Como aconteceu também no início do ano. Sobre reforços, dois jogadores num setor ofensivo, né? Já que o São Paulo tem problemas para esse setor quando o Cueva se machuca, por exemplo. O Gilberto, São Paulo já inicia as tratativas para renovar contrato com esse jogador. A China manifestou interesse e agora também o futebol da Turquia entra na parada fazendo proposta para tentar seduzir o jogador. O João Schmidt vai embora, né? O contrato está terminando, ele já tem um pré-contrato com o Atalanta e depende também a renovação de contrato do Lugano. Acaba em junho e é um elenco enxuto e o Lugano é um jogador considerado importantíssimo, principalmente pela liderança. É o 11º ano consecutivo em que o São Paulo passa o primeiro semestre em branco. Foi campeão paulista pela última vez, em 2005, e de lá para cá Claro que o São Paulo só tomou decepções, não conseguiu chegar mais a uma fase decisiva. E como última informação, meu caro Beto Saad e amigos deste Jornal de Esportes da Jovem Pan, ontem uma informação que acabou surgindo na coluna Bastidores do site Globo.com, o Ministério Público ajuizou uma ação na Federação Paulista em que o São Paulo e a Federação solidariamente têm que pagar uma ação que equivale ao dobro da renda daquele jogo contra o Atlético Mineiro no ano passado, em que a grade se rompeu e alguns torcedores caíram. No total, esse pagamento chegaria a R$8.275.138. São Paulo e Federação ainda não se manifestaram sobre o assunto, meu caro Beto Saad.
Muito legal, Márcio Espímpolo. O São Paulo também vivendo aí 10 anos sem título, uma confusão generalizada, mas isso é papo pro Jornal de Esportes. Vocês podem ouvir, os craques já estão reunidos, o campo já está armado, o professor tá aqui ao meu lado, Vanderlei Nogueira, e taticamente vai colocar esse time em campo para marcar um golaço para você. Obrigado pelo teu carinho, obrigado pela tua audiência, não sai daí, que é pá e bola. Esporte e discussão com Vanderlei Nogueira. Um grande abraço, obrigado pelo carinho.
Jovem Pan.
A rádio.
No Brasil. Jovem Pan.